dia, senhores e senhores deputados. Queria começar por cumprimentar os nossos convidados, o Sr. Herménio Carlos e o Sr. Fernando Gomes, agradecer à CGTP a disponibilidade para estarem cá hoje também para darem um contributo neste grupo de trabalho que tem como objetivo também colher aquilo que é o contributo nas iniciativas legislativas que correm aqui no Parlamento para alteração daquilo que são os projetos de lei do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, e dizer-lhes que estão presentes o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, em regime de transição de sala para sala do CDS-PP, e em representação do Partido Socialista eu próprio, e o assessor do Grupo Parlamentar, João Roseta. Não há grelha de tempos definida, de qualquer das formas, como indicativo, sugeríamos que a primeira intervenção da entidade convidada tivesse uma duração máxima de 8 minutos, seguida das intervenções dos grupos parlamentares com 3 minutos e depois uma intervenção final da entidade com 5 minutos. Creio que usará da palavra o Sr. Herménio Carlos e dava desde já a palavra então para a intervenção inicial.
Muito obrigado, bom dia a todos, senhores deputados e senhoras deputadas. Relativamente a esta questão, que é de relevante importância e que resulta de duas propostas apresentadas pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda, nós consideramos que elas são importantes pelo momento em que têm lugar e, simultaneamente, pelo conteúdo e, particularmente, pelo tema que abordam. Quando abordamos a questão do trabalho forçado, não podemos deixar de abordar também os princípios constitucionais. E, deste ponto de vista, a nossa Constituição da República Portuguesa é clara, no seu artigo 16, quando faz uma referência ao respeito pelos direitos universais, aliás, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como no artigo 25, quando assume no seu ponto número 2 que ninguém pode ser submetido a tortura nem a tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanas. E quando estamos a falar do trabalho forçado, estamos a falar disto tudo. Portanto, em primeiro lugar, não se justifica e não se entende por que razão é que uma posição da OIT assumida em 2014 ainda não foi transcrita para o domínio da legislação nacional. Em segundo lugar, porque nós consideramos que o trabalho forçado é algo que deve ser erradicado de todo o mundo e particularmente em Portugal, porque ele está associado a comportamentos, atitudes inadmissíveis relativamente ao tratamento dos seres humanos. E, por outro lado, é algo que neste momento justifica da nossa parte, face aos problemas com que estamos a ser confrontados, face a posições xenófobas e racistas relativamente ao relacionamento com os refugiados, que merece da nossa parte uma atenção especial, razão pela qual esta matéria é importante. Por outro lado, nós, quando falamos de trabalho forçado, não estamos a falar de generalidades e muito menos de coisas abstratas. Estamos a falar de algo concreto que se passa em Portugal, infelizmente, ainda nos tempos que correm, e também que se passa com imigrantes nossos, que muitas das vezes, não tendo trabalho em Portugal, são obrigados a emigrar e são envolvidos em processos de trabalho forçado, que é do conhecimento de todos nós. Portanto, deste ponto de vista também, nos parece que esta matéria tem interesse. E tem tanto mais interesse porque, neste momento, está em desenvolvimento uma tese neoliberal que campeia um pouco por todo o mundo, relativamente às questões relacionadas com a discussão do TTIP e, particularmente, também com a visão de que os interesses económicos se devem sobrepor aos de direitos individuais e coletivos dos trabalhadores. E, a pretexto deste pressuposto, tudo serve para justificar que a competitividade das empresas pode e deve admitir todo o género de ataques a direitos humanos. Aliás, é interessante verificar que, ainda recentemente, há cerca de 2 anos, em Portugal tivemos uma alteração da legislação, assaz curiosa e, simultaneamente, criticável. Como sabem, houve a constituição de um fundo de compensação relativamente às indemnizações. Anteriormente, essa situação tinha como pressuposto o facto de haver uma situação de excepcionalidade para as empresas, nomeadamente para a área agrícola, que podiam celebrar contratos de curta duração até 15 dias sem terem obrigatoriedade de informar a Segurança Social. E o que é certo é que essa lei foi alterada e, neste momento, portanto, esses contratos de curta duração podem chegar até 2 meses sem obrigatoriedade de informar a Segurança Social. O que é que daqui resulta? É evidente, o que daqui resulta é o benefício do infrator, ou seja, a possibilidade de haver entidades patronais que recorrem a este artifício para contratar trabalhadores e para os colocar em trabalho forçado. Portanto, o acompanhamento destas matérias justificava, desde logo, que relativamente a esta matéria ela fosse revista. Fosse revista e já agora fosse revogada para, também numa linha de prevenção, evitarmos situações como aquelas que aqui abordámos. Por outro lado, a situação que recentemente a própria comunicação social divulgou relativamente àquilo que se passou em Almeirim é mais um exemplo. Mas nós temos muitas situações semelhantes um pouco por todo o país. Esta não é uma situação nova do ponto de vista daquilo que tem a ver com o trabalho forçado. Já tivemos exemplos significativos no que concerne, por exemplo, à construção de grandes obras em Portugal há uns anos atrás, onde isto era recorrente, e agora, de uma forma mais objetiva, temos no que respeita à agricultura e não só. Perante isto, nós pensamos que há 3 medidas que precisam de ser tomadas. Em primeiro lugar, estamos de acordo com o princípio da responsabilização de toda a cadeia. Não é mais nem menos do que repor algo que já tivemos há uns anos atrás, nomeadamente no período da construção das grandes obras. Estou-me a lembrar da Expo 98, onde a CGTP e os seus sindicatos da construção sugeriram precisamente a responsabilização de toda a cadeia. Porquê? Porque, por norma, não se pagava salários, mas depois não se encontrava o contratante, porque, entretanto, tinha desaparecido. Portanto, foi instituído o princípio de que o dono da obra assumia a responsabilidade, no caso de não ser identificado a entidade empregadora em falta. E parece-nos que esta visão da responsabilização de toda a cadeia é fundamental. Segundo lugar, consideramos que é necessário melhorar a articulação da intervenção das diversas entidades inspectivas. Portanto, o que nós temos é uma desorganização completa e pese o facto de há anos termos vindo a colocar este problema e de todos, sem exceção, a começar pelos sucessivos governos, pelas inspeções, etc., a dizerem que estão de acordo, não há até hoje, ou não houve até hoje, medidas objetivas do ponto de vista político suscetíveis de tratar deste assunto. Articulação. Se houver esta articulação e uma intervenção organizada, nós estamos a prevenir, logo estamos a dar mensagens que podem serem decisoras relativamente aos presumíveis infratores. Terceira ideia que consideramos que é importante ter também aqui é a criminalização. Quem recorre ao trabalho forçado, violando normas fundamentais, tem de ser criminalizado. E esta criminalização tem de ser também feita em cadeia. Não pensamos que isto não se resolve com coimas, nem com penas. Não, isto resolve-se responsabilizando individualmente as pessoas envolvidas neste processo, criminalizando-as. Porque o que eles estão a fazer é um atentado aos direitos humanos. E o atentado aos direitos humanos não pode passar, enfim, à margem de uma criminalização adequada a situações desta natureza. Pronto, são estas, em síntese, as questões que gostaríamos de colocar. Não antes. Não, são estas que depois as outras ficarão para o debate.
Muito obrigado. Dava agora a palavra. Acho que. Senhores deputados, senhor deputado Rita Gato.
Obrigada, senhor deputado. Queria cumprimentar a delegação da CGTP, agradecer os contributos que nos trouxeram e que, aliás, vão na linha daquilo que já na legislatura anterior fizeram chegar por escrito e presencialmente na Assembleia da República sobre estas matérias. Agradecer o alerta que nos dão sobre a importância da ratificação das medidas complementares da recomendação do OIT de 2014 relativamente ao trabalho forçado. E também o ponto de situação que nos fazem sobre como para permitir a sacralização da competitividade das empresas, hoje um ambiente que se vive nos locais de trabalho, efetivamente esse, de violação de direitos humanos fundamentais. Nós ainda há pouco tempo acompanhamos situações particularmente graves que resultaram em acidentes de trabalho mortais, e por isso trata-se de facto, em alguns casos, e estes em particular, de violação de direitos humanos fundamentais, que têm um desfecho dramático que têm. Queria dizer sobre as várias questões que colocam que relativamente à revogação dos contratos de muito curta duração, nós temos um projeto de lei entregue na Assembleia da República que já terminou o período de discussão pública e que revoga os contratos de muito curta duração. Nós fomos sempre contra a sua existência, alertámos para o que isso iria permitir de desproteção dos trabalhadores, de fuga às contribuições para a segurança social e outro tipo de práticas menos adequadas, e portanto nós, num pacote que fazemos de alteração ao Código do Trabalho, de reforço da proteção dos trabalhadores e de combate à precariedade, uma das medidas que temos é exatamente esta, da revogação dos contratos de muita curta duração. E sobre as questões que aqui nos colocam também sobre a importância da intervenção estruturada das várias entidades inspectivas, é para nós muito importante. Nós então ontem recebemos aqui o Sindicato dos Inspectores da ACT, que nos alertava para uma situação particularmente grave, que não é de agora, nem de perto nem de longe, mas que nos últimos 4 anos tinha vindo a agravar, que é o desvio dos inspectores da atividade inspectiva para trabalho administrativo. E, portanto, isso coloca, obviamente, em causa o trabalho fundamental, para além de uma perspectiva que nós temos da prioridade política ser, do ponto de vista da atividade inspectiva e punitiva. Sobre as várias questões que nos colocam, queria apenas perguntar-lhes, relativamente a esta questão que nos colocam da criminalização deste tipo de práticas, se referem à criminalização no Código do Trabalho, porque no âmbito do Código de Processo Penal já existe a criminalização desta figura, e portanto o que poderia acontecer desta forma era o reforço desta moldura no âmbito do Código, porque e de encontrar uma solução para isso, como temos vindo a acompanhar até noutras matérias, como as questões relacionadas com o assédio no local de trabalho. E, portanto, a minha pergunta era nesse sentido, porque no âmbito da moldura penal, o Código de Processo Penal já tem artigos que dão cobertura a este tipo de prática, apesar disso não se traduzir no Código do Trabalho. E, portanto, era esta a questão que vos deixava, e agradecer mais uma vez o vosso contributo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monte.
Antes de mais, muito bom dia. Queria começar por saudar da CGTP e o contributo que aqui nos trouxe. E, obviamente, podemos discordar em relação a muitas das análises que são feitas relativamente ao mundo em geral e àquilo que é a evolução que o mundo tem tido. Há matérias em que eu acho que todos estamos de acordo. Ninguém está de acordo com situações de escravatura, trabalho forçado. Podemos, do ponto de vista técnico, ter dúvidas quanto à forma ou à melhor solução para atalhar esse problema. Colocou 3 pontos. Um deles, eu acho que se calhar será muitas vezes o mais óbvio, mas que depois, na prática, acaba por ser esquecido, que é a melhor articulação nas atividades inspectivas ser a melhor solução para evitar este tipo de problemas, e se calhar aí estaremos todos de acordo. Realmente, uma intervenção no terreno pode ser mais articulada e aí ser mais eficaz até na natureza preventiva. Há, no entanto, aqui um ponto que foi focado, que é a responsabilização de toda a cadeia. E eu penso que já foram dados passos nesse sentido. Em relação aos projetos de lei que aqui estão em cima da mesa, eu confesso que tenho aqui algumas dúvidas e gostava de ouvir a opinião da CGTP. Porque quando se fala em cadeia, está-se a falar em cadeia de utilizadores. Ou seja, imaginemos uma situação de holding em que há uma empresa que cria uma outra empresa para prestar um determinado serviço a essa mesma empresa e, no fundo, a lógica tem a ver com os utilizadores desse trabalho, que serão eventualmente uma cadeia que será, terá natureza vertical, não tanto horizontal. Ou seja, se temos uma empresa que tem vários estabelecimentos, aquilo que nós teremos é uma utilização que, em que ou se imputa a cada um desses estabelecimentos a responsabilidade, ou então está a sair além da cadeia de utilizadores. E aquilo que nas propostas que estão em discussão me deixa preocupado é que parece que se esqueceu esse nexo da cadeia. E eu estou a falar do ponto de vista técnico-jurídico. E, portanto, gostava de ouvir a opinião da CGTP já agora, e se tem alguma achega a dar quanto à redação. Porque o conceito de cadeia é importante e é o fundamental aqui. Mas se a legislação estabelece uma responsabilidade em matéria, por exemplo, de controle nacional, que acaba por ser uma responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente da culpa, e não a estabelece sequer em função da cadeia, nem em função de uma relação de holding, eu acho que estamos com uma falha na forma como a legislação está a ser feita, porque esqueceu o tal conceito de cadeia. E, portanto, gostava de saber se esse conceito é o determinante, se há algum contributo que a CGTP possa dar em relação a essa matéria. Último ponto, no que diz respeito à criminalização e que nos trouxe também aqui como sendo o último ponto. Há aqui uma questão que gostaria que fosse também um pouco mais explicitada, que é, para haver crime, tem que haver culpa, seja por mera negligência, seja por dolo, ou seja intencional, seja negligente. Coisa que não é necessária na contornação. E aquilo que acabam os projetos por ter em cima da mesa é, essencialmente, na matéria contornacional, estabelecer a responsabilidade de todos os dirigentes, independentemente de terem culpa ou não terem. E esse é o ponto para o qual eu gostaria, no fundo, nos dissesse, porque em termos criminais, teria sempre que haver necessidade de fazer a prova da culpa, enquanto que nas propostas que aqui temos hoje em cima da mesa, entendendo eu que era absolutamente necessário estabelecer o tal critério da cadeia para, em matéria de contorno nacional, a questão ficar clara, melhorando a relação, já no que diz respeito à matéria do crime, poder-se levantar o problema todo da prova, porque aí teria que se fazer a prova em relação à culpa, que nem sempre é simples de se fazer.
Sra. Deputada Carlos Marques, Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, cumprimentar a delegação da CGTP, agradecendo o contributo que aqui nos deixou, o contributo que já nos tem deixado relativamente a estas matérias, e dizer que, efetivamente, concordamos em absoluto. Eu acho que aqui esta matéria não nos divide, que quando se fala em trabalho processado estamos a falar numa grave violação dos direitos humanos e, portanto, tudo o temos que fazer para conseguir combater, de facto, aquilo que é o trabalho forçado. Nós temos vindo a dizer isso e, aliás, sugerimos que esta matéria fosse também nesta legislatura mais ponderada, e por isso também estamos aqui hoje reunidos neste grupo de trabalho mais ponderada, porque efetivamente pretendemos soluções em concreto, e eu corroboro e partilho daquilo que acabou de ser referido pelo Sr. Deputado do CDS, António Carlos Monteiro, porque de facto aqui há uma preocupação quanto a alguns aspectos, designadamente em termos de técnica legislativa, que podem depois frustrar toda aquela que será a aplicação e todo aquele que é o objetivo que pretendemos com qualquer iniciativa legislativa, que é combater o trabalho forçado. E, uma vez que partilhamos dessa opinião, também aguardamos portanto, a posição da CGTP relativamente àquilo que foi questionado, e dizer que há um aspecto que nós temos vindo a dizer, e naturalmente agradecemos mais uma vez esse reforço por parte da CGTP, que é a questão da articulação entre as entidades inspectivas, e de facto nós entendemos que essa articulação tem de ir além da articulação a nível nacional, porque isto é um problema que deve ser resolvido também com todas as entidades inspectivas, quer nacional, quer internacional, uma maior organização para efetivamente conseguirmos ter resultados. E também, nesse sentido, iremos analisar para ver o que é que a melhor forma de fazer essa articulação. De qualquer forma, se tiver alguma ideia, se a CGTP tiver alguma ideia de como em concreto nós poderemos contribuir para uma melhoria na legislação a esse nível para essa melhor articulação, também agradecemos. E mais uma vez, portanto, aguardando aquilo que são as respostas de uma preocupação que também é nossa relativamente a estas duas iniciativas que estão aqui em cima da mesa, sendo que há aqui um aspecto relativamente à iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, que quando faz esta responsabilização em cadeia, estabelece aqui um salvo se demonstrar que agiu com a diligência devida. Portanto, há aqui uma de certa forma, desresponsabilizar determinada entidade, provando que agiu com a diligência devida. Não sei se isto, em termos técnico-legislativos, estará propriamente correto, porque aqui não sei se as coisas podem ser desta forma. De qualquer maneira, dizer que da parte deste grupo parlamentar PSD agradecemos imenso aquilo que tem sido o contributo e julgo que esta matéria de facto é uma daquelas matérias em que não nos divide. Temos é de encontrar de facto a solução que seja de facto eficaz para combater este que é um drama, que é o trabalho forçado. E mais uma vez agradecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Soeiro, pedindo desculpa por não perceber.
Não tem problema. Obrigado, Sr. Presidente. Queria também agradecer a presença e o contributo da CGTP. Já tínhamos tido a oportunidade de ler o parecer por escrito que nos enviaram quando apresentamos este projeto de lei e queria só salientar a convergência de perspectivas, quer no diagnóstico que é feito, quer na necessidade de medidas concretas que possam responder-lhe. O que se pretende, de facto, com este projeto, falo para o projeto do Bloco de Esquerda, mas as intenções são semelhantes àquele que também foi apresentado pelo Partido Socialista, é que, de facto, se responsabilize toda a cadeia e a forma de responsabilizar, no nosso entendimento, toda a cadeia, é explicitar que o contratante, o proprietário da obra, o proprietário da exploração agrícola e, concretamente, aliás, essa formulação também, penso eu, do Partido Socialista, concretamente, que os gerentes, administradores, diretores dessas empresas, os proprietários das obras e da exploração agrícola, onde este tipo de práticas acontece, respondem por aquilo que acontece na sua obra, na sua exploração, na sua empresa, mesmo que os trabalhadores tenham sido contratados por uma outra empresa. E isto é fundamental. O que está a acontecer hoje é que, mesmo quando as entidades, a ACT com a polícia, identificam as situações e vão ao local e fazem ações para combater este tipo de práticas, depois as empresas desaparecem e elas ficam impossibilitadas de notificar e de fazer com que as empresas que acabaram por ser as que foram as angariadoras daquela mão de obra possam ser responsabilizadas, tanto mais que atualmente com a forma como se pode facilmente criar empresas e com a dificuldade que há em acionar depois os mecanismos do direito internacional, porque estamos a falar muitas vezes de empresas que estão em nome de cidadãos que não são portugueses, que saem do país, e, portanto, nós só temos uma forma aqui de ser efetivos neste combate, que é responsabilizar os utilizadores. E responsabilizar sobre todos os pontos de vista. Responsabilizar relativamente à violação das disposições legais e, portanto, responsabilizar também do ponto de vista contra a ordem nacional, mas também responsabilizar pelas contribuições que são devidas aos trabalhadores. E sobre este aspecto, porque penso que nos outros estamos, enfim, pronunciaram-se sobre eles e há uma identificação de pontos de vista, queria só também pedir que se pronunciassem sobre um aspecto do projeto de lei do Bloco de Esquerda que não está, digamos assim, no projeto de lei do Partido Socialista, que é esta proposta, que o contratante, o dono da obra, da empresa ou o proprietário da exploração agrícola possa ele próprio reter os valores do IVA e das contribuições à Segurança Social dos trabalhadores que são, digamos assim, que têm um vínculo com outra empresa. Qual é o objetivo desta proposta? É basicamente garantir que, se a empresa angariadora, para simplificar a terminologia, desaparece, há uma responsabilidade da empresa utilizadora de pagar aquilo que é devido aos trabalhadores e de pagar também os impostos. Ela passa a ser responsável por isso. Ora, se é responsável por isso, faz-nos sentido que ela possa reter essas contribuições, ou seja, não a passar para a mão da empresa angariadora que depois desaparece. Até porque se passa a ser responsabilizada, é também uma forma de poder depois fazer face a essa responsabilização. E, portanto, isto é uma disposição que não está no projeto do Partido Socialista, mas que nos parece que pode ser útil. Foi-nos, aliás, sugerida por um inspector de trabalho que lida diretamente com estas questões, enfim, diariamente. E, portanto, se tiverem a oportunidade de se pronunciar também sobre este artigo, seria útil.
Tenho aqui um pedido excepcional da senhora deputada Rita Rato.
É muito curto, é apenas para colocar uma questão sobre as questões da técnica legislativa que aqui foram colocadas. Nós temos discutido estas matérias. Eu acho que há matérias, do ponto de vista processual, podem e devem ser tidas em conta. Agora, eu acho que esse tipo de preocupação não deve travar uma tomada de posição na Assembleia da República sobre esta matéria. Porque a última análise, nunca a letra da lei, em qualquer aspecto, protegeu por completo os trabalhadores, porque senão os artigos que aqui foram invocados da Convenção dos Direitos do Homem e da Constituição podiam, por si só, garantir a proteção dos trabalhadores. O que eu acho é que... Não, é para ajudar à discussão, creio eu. Nós hoje à tarde vamos fazer a discussão sobre esta matéria e vamos fazer as votações e, portanto, é de certa forma amanhã.
Senhores deputados, deixem terminar.
Amanhã, e creio que se estamos a fazer esta discussão de forma séria, a partir de intervenções que foram colocadas, era esta questão que eu queria colocar à CGTP. Se acham que estas dúvidas que foram colocadas devem travar a decisão da Assembleia da República sobre estes diplomas ou devem, pelo contrário, dar um sinal de responsabilização de toda a cadeia, porque efetivamente é isso que se trata, não é? E portanto, não pode ser coisas mal feitas, mas não pode ser o vazio, e portanto a questão não é essa.
Muito bem, terminamos, senhora deputada.
Era apenas para colocar isto, tendo em conta preocupações, que eu creio que foram colocadas de forma séria e de forma intelectualmente séria, se dúvidas que podem haver quanto à aplicação da lei devem ou não, podem ou não constituir um obstáculo a que se aprove um diploma que possa dar um sinal político também nesse sentido.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, eu só queria dizer que eu acho que todos nós percebemos
Só para ser muito sintético, só para te dizer o seguinte, que eu percebo o que acabou de ser dito, só que a Assembleia da República não se limita a dar opinião. A Assembleia da República legisla. Nós estamos exatamente no processo legislativo, os partidos proponentes podem alterar e melhorar, e é por isso que estamos a ouvir a CGTP, e portanto, se alguma sugestão houver para a melhoria da redação, para evitar estes problemas, é porque nós podemos estar de acordo ou em desacordo com algumas propostas. Agora, tecnicamente, estamos exatamente a tempo de elas poderem ser melhoradas. E portanto, do ponto de vista daquilo que é a posição da CGTP, faz todo o sentido ouvir aquilo que é a sua proposta no sentido de melhorar a legislação.
Muito bem, ouçamos então. Ok, senhores deputados, vamos então dar a palavra à CGTP. Vamos ouvir. Emmanuel Carlos. Senhores deputados, eu pedia, por favor, atenção aos nossos convidados. De outra forma, não faz sentido estarmos aqui. Senhor deputado, vamos prestar atenção, por favor, à entidade convidada.
Muito obrigado. Pelas questões que as senhoras e os senhores deputados colocaram, são pertinentes. E começaria pela primeira, que me parece que é aquela que é o objeto desta audição e, simultaneamente, da apresentação dos documentos que foram apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo PS. Eu creio que é uma coisa que, independentemente dos posicionamentos políticos ou partidários ou sindicais, nos une, que é a erradicação do trabalho forçado. E aí nós devemos centrar todas as nossas atenções. Se estamos de acordo com isto, é meio caminho andado para depois encontrar outras soluções. Em segundo lugar, parece-nos que é fundamental que desta legislação saia sinais muito claros e inequívocos de que o trabalho forçado não pode continuar e, portanto, que será duramente penalizado, ou serão duramente penalizados, todos aqueles que recorrer ao trabalho forçado. E quando nós falamos em criminalização, tem precisamente a ver com isso. Nós sabemos que já existe, em termos gerais, a criminalização, não existe no Código de Trabalho. E nós precisamos de introduzir esta mecânica no Código de Trabalho, ou este mecanismo no Código de Trabalho. Porquê? Por uma razão muito simples. É porque o que nós verificamos é que há uma desvalorização constante do trabalho e uma secundarização constante daquilo que são os direitos dos trabalhadores, quer no plano individual e coletivo. O que nós sabemos é que existe uma impunidade cada vez maior face à incapacidade de intervenção da ACT e de outras entidades, face à morosidade do funcionamento dos tribunais. E, portanto, é preciso dar sinais, do ponto de vista político, mas já agora também do ponto de vista legislativo. Ou seja, o trabalho forçado deve de ser erradicado, independentemente de estar na lei, deve de ser erradicado e devem de ser tomadas medidas suscetíveis de deixar sinais claros e inequívocos de quem recorrer a esse mecanismo é suscetível de ser sancionado de uma forma muito dura. Ora, é com esta medida que nós podemos estar a valorizar, por um lado, o trabalho, por outro lado, as relações laborais e, já agora, mesmo do ponto de vista empresarial, combater a concorrência desleal. Isso faz com medidas concretas. Então, é introduzir a criminalização no Código de Trabalho, não é? E, a partir daqui, podem ter a certeza que vai existir, ou passará a existir, da parte de algumas entidades, e não são muitas, patronais, que recorrem a este tipo de mecanismo, um maior cuidado no que respeita a esta matéria. Mas é que podem ter mesmo a certeza. Porque a forma como for dirigida a mensagem vai ter de ter uma interpretação muito cuidada dessas mesmas entidades. E nós precisamos de erradicar isto. Porque, por exemplo, ainda antes de ir para aqui, estive a reler a Convenção 29 da OIT. O que diz lá é que são proibidos, por exemplo, a contratação de trabalhadores que depois, no seu recibo de vencimento, já trazem o desconto para o alojamento, para o subsídio de refeição, aliás, para as refeições, etc. Mas isso não se passa aqui neste momento. Passa-se. Isso é ilegal, mas passa-se. Ainda recentemente tivemos contacto com trabalhadores que nos mostraram os recibos e que lá vinham, portanto, os descontos para o alojamento, descontos das refeições, da utilização da água, da utilização da luz. Isto é ilegal, mas está lá. Esta foi uma entidade patronal pouco cuidada na forma como tratou o assunto. Há outros mais cuidadosos, não é? Mas está lá. É ilegal. E o que é que foi feito pela autoridade para as condições de trabalho? Provavelmente o processo ainda continua à espera de dias melhores. Portanto, nós precisamos dar aqui um sinal efetivo sobre a questão da criminalização. Terceira ideia. A questão da cadeia e da culpa. Ó, Sr. Deputado, isto é muito simples. Isto quando há vontade política e quando se quer resolver o problema, resolve-se. E mesmo a questão da prova também se encontra. Quando a proposta é apresentada no que respeita à identificação e à responsabilização da cadeia, o que se está a dizer é que dentro daquela cadeia tem que se identificar o infrator para evitar aquilo que se passou há anos atrás, nomeadamente com as grandes obras, em que as pessoas não recebiam o salário e trabalhavam, pois iam reclamar o salário e ninguém se apresentava como responsável pelo pagamento do salário. Só houve uma solução para resolver o problema. Identificar o dono da obra. E a partir do momento em que foi identificado o dono da obra como corresponsável por tudo aquilo que se passava ali, inclusive o respeito pelos direitos, baixou imediatamente e de forma significativa o número de entidades contratantes que deixavam de pagar os salários. Baixou logo. Aqui é a mesma coisa. Portanto, a identificação da cadeia é precisamente para dizer que todos são responsáveis. E nós, se formos à agricultura, sabemos perfeitamente como é que as coisas funcionam. Muitas das vezes, as pessoas são contratadas, ou supostamente contratadas, não pelo proprietário, enfim, da exploração, mas por outros que trabalham para ele, que por sua vez vão contratar outros que também trabalham assim sucessivamente, e pronto. E quando chega a uma certa altura, ninguém é responsável. Digamos, passo o termo, e desculpem a fraseologia, ninguém assume a paternidade do caso. Tem de se assumir. Portanto, a questão da prova é isso mesmo, é identificar, se todos forem responsáveis, a identificar, porque quando chegar a esta altura, alguns vão dizer, não, eu não tenho responsabilidade nenhuma, a culpa é daquele, e se a culpa é daquele, então aquele responde pela culpa. Está o problema da prova resolvido. Porque o que se está aqui, a dizer é que se tem que identificar, que é para depois também ser, ter aqui uma função preventiva no que respeita ao problema. Quanto às questões relacionadas com a articulação das inspeções, elas têm que funcionar aqui e creio que não é impossível que possam funcionar a outros níveis, nomeadamente no plano europeu, na articulação, que neste caso concreto se faz ao nível de informações das várias entidades. Aliás, nós vamos ter aqui um desafio muito interessante nos próximos tempos, relativamente às questões das relações laborais e do trabalho, que é aquilo que a OIT designou como uma discussão em torno do futuro do trabalho, que culminará no 100º aniversário que vai ter lugar no ano 2019. Portanto, este é um desafio que se coloca a todos, no plano político, no plano sindical, no plano patronal. O futuro do trabalho. Que futuro do trabalho temos relativamente àquilo que neste momento se está a passar? E o que é que nós podemos fazer para dar dignidade, e já agora, componente valorativa ao trabalho e aos trabalhadores? Creio que este é um bom desafio que implica também que, deste ponto de vista, se possa aprofundar posições, ou se possa reafirmar posições que anteriormente foram apresentadas, por exemplo, pela União Europeia relativamente ao pleno emprego e à concessão de pleno emprego e que hoje estão completamente arredadas da discussão política, o que é gravíssimo, porque nós os temos hoje é precisamente o recurso sistemático à tese das reformas laborais. E a tese das reformas laborais está à vista de toda a gente. O que é que isso significa? Flexibilização das relações de trabalho, desvalorização do trabalho, redução das retribuições, a alteração dos horários de trabalho de acordo com os interesses de uns contra, enfim, os interesses de todos. É disto que nós estamos a falar. E o que se pode concluir daqui? A economia melhorou por causa disso? Não. A competitividade das empresas evoluiu por causa disso? Não. Pelo contrário. Se nós formos aqui analisar em Portugal, e estamos a falar em Portugal, das empresas que se tornaram mais competitivas nos últimos tempos, foram precisamente aquelas que não recorreram a estes estratagemas da flexibilização e, sobretudo, da desregulação das relações de trabalho dentro dessas mesmas próprias empresas. Mas, pelo contrário, incentivaram os trabalhadores, criaram mecanismos, criaram boas condições de trabalho e estilos de motivação que acabaram, pois, por originar um aumento da produtividade. Não é isto? Queremos que é isto. Porque se assim não for, corremos o risco do tal modelo, a manutenção do modelo. E este modelo que nós temos e continuamos a ter hoje, que é o modelo de baixos salários e trabalho precário, é um modelo que acaba por ser um tónico para acentuar a pressão sobre os direitos, logo a redução desses mesmos direitos, dessas mesmas retribuições, até chegar mesmo ao limite que é do trabalho forçado, trabalhar e não receber. Ainda ontem estivemos, e peço desculpa que eu vou já concluir, ainda ontem estivemos numa iniciativa promovida pelos trabalhadores da Soares da Costa, que só tem esta situação. Os que estão em Angola e Moçambique não recebem há seis meses os respectivos salários, os que estão em Portugal não recebem há 4 meses. E trabalham, e não recebem. Então isto não é trabalho forçado? E o que é que se faz para resolver este problema? Pois são estas coisas. Estamos a falar de coisas concretas.
Eu só concluo para transmitir uma opinião sobre a proposta que o Sr. Deputado José Soares colocou do Bloco de Esquerda relativamente à segurança social. Parece-nos que sim. Faz todo sentido a proposta que apresentam. Portanto, neste caso concreto, é importante defender os trabalhadores, mas já agora também uma forma de os preservar é defender também a segurança social e alguém que assuma essas responsabilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradecer a presença uma vez mais da CGTP pelo contributo que deram e naturalmente encontraremos-nos noutras oportunidades.
Muito obrigado.
Obrigado.